DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, do dia 21 de abril. Hoje aqui, na zona da capital americana, estamos com o céu encoberto a ameaçar chuva, lá fora 15 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. No Chad, filho do presidente assumiu o poder, a oposição diz que houve um golpe de Estado, rebeldes ameaçam avançar sobre a capital. O presidente russo avisa de medidas rápidas e duras contra quaisquer ações contra o seu país. Autoridades prendem, entretanto, mais de 200 pessoas. Primeiros 30 minutos, como sempre, são dedicados à Angola. O Tribunal de Cabinda absolveu ativistas acusados de rebelião armada. Mais professores aderem à greve de segunda-feira com palavras duras contra o governo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O filho do presidente Idriss Déby, que morreu ontem no Tchad, assumiu hoje o poder como presidente e comandante das Forças Armadas, ao mesmo tempo que forças rebeldes ameaçavam avançar sobre a capital, aprofundando a instabilidade no país, considerado vital para o combate a militantes islâmicos em África. A oposição denunciou a tomada do poder pelos militares, afirmando tratar-se de um golpe de Estado e rejeitando os planos de transição anunciados pela junta. Sindicatos apelaram também a uma greve. Déby, de 68 anos de idade, foi morto em combate com combatentes da Frente para a Alternância e Concórdia, formada por oficiais dissidentes e baseada na Líbia. Os rebeldes disseram estar a entre 200 e 300 quilómetros da capital. Déby encontrava-se no poder desde 1990 e o seu filho, Mahamat Idriss Déby, foi nomeado presidente interino por um conselho de transição dos militares. O conselho emitiu hoje uma carta constitucional, substituindo a atual Constituição e dando-lhe as funções de presidente e nomeando também chefe das Forças Armadas. Um mês antes do início do julgamento por corrupção do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, os seus advogados deixaram de o representar, anunciou a publicação sul-africana News 24. Zuma faz face a 16 acusações de corrupção, branqueamento de capitais e outras, num caso relacionado com um acordo de arma de 2 mil milhões de dólares quando ele era vice-presidente. A companhia de advogados não respondeu a pedidos de esclarecimento. Homens armados atacaram uma universidade privada no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, matando um funcionário e raptando estudantes, disse a polícia. Desconhece-se ainda o número preciso de pessoas raptadas neste ataque. Desde dezembro, bandos de criminosos têm aumentado o número de ataques a escolas e faculdades onde raptam estudantes na esperança de obter pagamento de resgate. Desde dezembro de 2020, cerca de 730 estudantes já foram raptados. O presidente russo, Vladimir Putin, avisou hoje países estrangeiros contra qualquer provocação ou teste à sua força, afirmando que a resposta do seu país será o que disse ser assimétrica, rápida e dura. Putin falava no seu discurso anual sobre o Estado da Nação, tendo afirmado que se tornou agora costume culpar a Rússia por tudo, como se isso fosse um desporto. A Rússia, disse ele, não tinha respondido a atos de hostilidade, mas se alguém interpretar isso como fraqueza, terá uma resposta assimétrica, rápida e dura. A declaração de Putin surge num momento de crescente tensão com vários países europeus e com os Estados Unidos, que expulsaram diplomatas russos, e ainda um aumento de tensão na fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia concentrou dezenas de milhares de soldados. Entretanto, forças policiais russas prenderam hoje centenas de manifestantes que se aglomeravam contra a detenção do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra hospitalizado numa prisão devido a uma greve de fome. Uma organização que monitoriza manifestações e prisões disse que 300 pessoas foram presas em manifestações em diferentes locais e disse que esse número poderá aumentar. Entretanto, peritos da ONU apelaram ao governo russo para deixar Navalny ser evacuado para o estrangeiro para receber tratamento médico, afirmando-se profundamente preocupados com o seu estado de saúde. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou hoje uma investigação ao Departamento de Polícia da cidade de Minneapolis, um dia depois do antigo agente Derek Chauvin ter sido considerado culpado de assassinar o africano-americano George Floyd. Garland disse que a investigação visa determinar se aquele departamento pratica policiamento de forma inconstitucional ou ilegal ou discriminatória. Esta investigação é separada de uma outra e já iniciada que visa averiguar se os agentes envolvidos na morte de George Floyd violaram também os seus direitos cívicos. O Procurador-Geral disse que a maior parte dos agentes da polícia, através do país, fazem o que chamou de um trabalho difícil, honradamente, e, de acordo com a lei, pelo que acredita que os agentes da polícia não querem trabalhar em sistemas que permitem práticas ilegais. Pouco depois de Chauvin ter sido considerado o culpado, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris apelaram ao Congresso para aprovar legislação sobre reforma policial. A diretora dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, saudou o veredicto, mas acrescentou que reformas em departamentos policiais continuam a ser insuficientes para pôr termo ao que disse ser a morte de pessoas de descendência africana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Provincial da Comarca de Cabinda absolveu hoje os três ativistas detidos em junho de 2020 por crimes de rebelião armada. Em Cabinda está o nosso correspondente José Manuel.
De acordo com a juíza da causa, Maria Isabel, não ficou provado durante o julgamento que Maurício Gima, de 31 anos de idade, André Bonzela, de 29 anos, e João Mampuela, de 42 anos, cometeram os crimes de rebelião armada, associação criminosa e ultraje contra o Estado angolano. Para o advogado Arão Bula Tempo, ficou mais uma vez demonstrado, depois da audiência de julgamento, que as pessoas foram ilegalmente detidas e não se conseguiu demonstrar e justificar que os ativistas ultrajaram o Estado angolano, tampouco possuíam armas para se rebelarem contra o Estado angolano.
E para que haja um crime de rebelião, é necessário que todos os elementos da infração sejam reunidos. Mas nenhum crime de que foram acusados reuniu os elementos constitutivos da infração. E assim que o juiz, não havendo qualquer indício de crime, nem tampouco provados em tribunal, manda soltar.
Maurício Gima, presidente da União dos Cabindas para a Independência, disse
que nós até nos sentimos difamados, caluniados, até um certo ponto, porque não é fácil, não é de bom agrado uma pessoa inocente que simplesmente apresenta os seus pontos de vista, as suas convicções, e essa pessoa está constantemente a ser acusada de ser um terrorista, um malfeitor, etc.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
O movimento dos estudantes angolanos, MEA, diz que vai levar o comandante da polícia a tribunal pela brutalidade da polícia contra manifestantes no último sábado. Francisco Teixeira, presidente do movimento, falou em conferência de imprensa, onde acusou agentes da polícia de não só usarem de brutalidade, mas também de roubarem dinheiro e telefones de pessoas que foram detidas na manifestação de sábado.
Nós vamos abrir o processo contra o comandante provincial. Nós vamos exigir que a polícia devolva o nosso telefone. Eles não eram polícia, eram bandidos. Eles são gatunos, são delinquentes. Logo que chegaram, começaram a meter a mão no bolso das pessoas. Quem tinha dinheiro, tiravam dinheiro. Quem tinha telefone, levavam telefone. Parecia aqueles arrastões que no Brasil fazem. Aquilo é uma gangue de indivíduos, né, vestidos com farda da polícia. Aqui não podemos chamar a polícia. Eu acho que o comandante provincial devia ter vergonha do tipo de polícia que tem.
Francisco Teixeira, presidente do MEA, o Movimento de Estudantes Angolanos, que diz não ficarem por aí.
Vamos escrever para o Presidente da República, vamos escrever para as embaixadas, vamos escrever para a CIASP, vamos escrever para as organizações internacionais. Não podemos aceitar que, mesmo com esse documento, trataram como se trataram, né? Com menores de idade, para brutalmente agredir.
Durante a conferência de imprensa, o MEA apresentou alguns estudantes que foram vítimas de agressão da polícia e que contaram na primeira pessoa os seus casos. Aconteceu com Joaquim Jamba e Domingos da Costa, de 18 anos de idade, Suzana Domingos, de 16 anos, Luís Manoel, Manuel e Osvaldo Feliciano, este último, o portador de deficiência, nem assim foi poupado pela polícia.
Nos deram copulete, sofremos ameaça, fizeram muita barbaridade.
Porque eu fui vítima de brutalidade, de gás lacrimogêneo, de muita coisa que até te importasse perguntar se Angola mesmo é um país.
Quando eu saio daí, fui batida pelo braço, outro curete da coluna. E aí eu já vi na lado lacrimogêneo, estava bem fraca, não conseguia correr, até que os colegas me levantou e metemos a correr.
Eu fui pancado brutalmente. Me receberam o telefone, a pasta, estão aqui cheios de ferimentos. Eu sou um deficiente físico. A Pires chegou em Gravatão, pegou no seu colete, deu-me daqui do braço. Conforme os companheiros, quando eu vi essa ferradura.
O professor universitário Kungulu Tiakatiaka foi igualmente espancado pela polícia.
Bateu-nos, arrastou-me, castigou-me duramente, partiu os meus óculos e estão aqui agora com o meu telefone.
O porta-voz da Polícia Nacional, Néstor Gobel.
Tudo o resto, isto que me está a dizer, eu não tenho conhecimento. O resto que for acontecer já não é da minha alçada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em mais uma província, os professores decidiram aderir à greve programada para segunda-feira. Trata-se da província do Namibe, que se junta assim a outras províncias onde os professores já decidiram pela greve. O secretário do Sindicato dos Professores Simprof, no Namibe, Martinho Ganga Jamba, teve palavras muito duras para com a atitude do governo face às reivindicações dos professores. Armando Chicoca.
O colono tratava melhor e sabia valorizar o professor angolano. Desde o secretário do Namibe e do Simprof, Martinho Ganga Jamba, à margem da Assembleia Representativa dos Professores, tomou a decisão de avançar para a greve na próxima segunda-feira, 26 de abril, conforme o caderno reivindicativo já apresentado ao Ministério da Educação angolano.
O colono sabia valorizar o professor. Muito embora, se olharmos pela própria história, quem é professor e quem é enfermeiro, significa que era assimilado, mas o professor era bem tratado, era valorizado. Aliás, muitos quadros hoje, a maioria foram professores. Se não foi professor, foi enfermeiro. Então, eu só perguntando a eles que tinham um salário suficiente, porque muitos naquela altura já tinham carros. E eu ainda bem recordo a um professor, meu conterrâneo da minha aldeia, depois de 2 anos tinha uma mota. Naquela altura, né, democolonial, fez a 6ª classe, mas que era segundo ano preparatório, e trabalhou 1 ano, 2º ano já tinha uma mota, Kawasaki. Quer dizer que o professor tinha valor. Hoje, o professor, se calhar, morre e nunca ter nenhuma mota. Então, acho que a questão na política do Estado é preciso valorizar o professor, porque o professor é quem forma os recursos humanos.
Mais de 180 mil professores reclamam a atualização do salário pelo tempo de serviço prestado, mas o Ministério da Educação apenas está disponível para atualizar o salário de 43 mil professores. O sindicalista pergunta...
E então, onde é que ficam os outros? Quer dizer que a carreira fecha depois de você atingir os 20 anos de serviço? Não, isso não. Se o professor não tem dignidade, como é que vamos ter esse centro de qualidade? Então, o centro de qualidade está proporcionalmente a valorização do professor. E o professor passa necessariamente condições de trabalho, salário de condições, salário digno, que corresponde à realidade que nós vivemos. O professor não pode se preocupar muito o que é que vai comer. Isso tudo tem que estar contemplado no seu salário. Então, um salário que não chega para sustentar a sua família, o professor está a ir a trabalhar, mas sabe que de mão em casa não deixou nada.
Um agente da Polícia Nacional com uma formação do ensino médio tem um salário acima de um professor licenciado. O secretário do Simprof da Namibe disse que isto...
Que estamos num estado que aposta na força de repreensão, desvaloriza aqueles que formam os recursos humanos do país, que deem a garantia do desenvolvimento do país. Então quer dizer que a quem governa tem o medo do povo, e reforça a segurança, porque essa segurança sabe que estará ao lado dele. Quando houver essa divergência ou manifestação entre o povo e o governante, coloca no meio o polícia que é bem pago em detrimento do professor que forma toda a comunidade. Então, tudo isto faz querer que é um governo que não quer ver o seu povo a ser alfabetizado.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Em 2015, mais de 350 famílias ficaram desalojadas de vidas cheias registadas na província de Benguela. Permanecem em casas inacabadas, sem eletricidade, água, transporte e há mesmo falta de alimentos. São famílias que se sentem votadas ao abandono a apenas 22 quilómetros da cidade do Lobito e começam agora a regressar às chamadas zonas de risco, na Catumbela, onde as últimas chuvas registadas há 2 semanas destruíram mais de 60 casas. Numa exortação dirigida às autoridades angolanas no último final de semana, o bispo da diocese de Benguela, D. António Jaca, criticou a situação. João Marcos.
Em permanente contacto com as cerca de 2 mil pessoas na urbanização dos Cabrais, o ativista cívico Eduardo Ngumbe apresenta um quadro desolador, principalmente em relação aos idosos ali instalados.
Também dizem que já tentaram fazer inúmeros negócios lá, mas não conseguem porque não há capacidade de compra. Aí a maioria do pessoal lá é desempregada. Assim que alguns estão saindo de lá, estão regressando para as casas onde tinham sido tiradas e na casa de algumas famílias que aqui estão. As casas não estão concluídas, não têm coberturas. Foi triste ver a casa das mães velhas e idosas. Algumas paredes caíram sobre corpos das pessoas.
Já o padre António Caloia, anfitrião na visita de Dom António Jaca, lembrou que as promessas de há 6 anos apontavam para casas concluídas.
Mas infelizmente nos deram casas inacabadas, a escassez de água, sem falar da fome e pobreza extrema que enfrentava. Pedimos a quem é de direito que pelo menos dê acabamento às nossas residências para que possamos viver com segurança.
Este apelo é reforçado pelo Bispo da Diocese de Benguela, igualmente Secretário-Geral da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
Seguramente são muitas dificuldades porque passaste, porque este projeto não foi para frente como certamente devia ir. Era um projeto muito bonito, bem feito, no papel, espero que se torne realidade. Para que as crianças que estão aqui possam estudar, ter esperança numa vida melhor.
Quanto à água, Benguela e Lubito vão contar ainda este ano com um plano emergencial assente na recuperação da capacidade perdida antes da chegada da terceira fase do projeto de águas. As zonas altas, que são o canal para os Cabrais, exigem tal operação, conforme explica o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges.
O fundamental é reabilitar componentes dos sistemas que estão neste momento fora de serviço. Aqui no Lubito, em particular, porque temos zonas altas onde, de facto, a água não chega sem que tenhamos sistemas de bombagem a funcionarem na sua capacidade plena.
Depois da tragédia de 2015, saudada em mais de 80 mortos e milhares de desalojados, as autoridades prometeram construir 1.700 casas para famílias em zonas de risco. De Benguela, João Marcos, Foz da América.
Obrigado, João. Luanda vive agora uma situação semelhante com as chuvadas que caíram na capital nos últimos dias. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi ao local mais afetado, em que milhares de famílias ficaram desalojadas, isto para não falar dos mortos, e Adalberto Costa Júnior sugeriu o uso de centralidades para abrigar essas famílias.
14 mortos e cerca de 8 mil famílias desalojadas foram os principais danos anunciados pelo Serviço Nacional de Bombeiros após 7 horas de chuva na capital angolana. O presidente da República, João Lourenço, em nota publicada esta quarta-feira, se solidariza com os familiares das vítimas das chuvas. Entretanto, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, também mostrou a sua tristeza, sugerindo a cedência de algumas casas não habitadas em projetos do Estado às vítimas que se encontram em situação de crise.
E pergunto por que não? Temos tanta centralidade vazia. Por que estas famílias todas que ficaram sem as suas casas não têm a prioridade, o privilégio de poderem receber solidariedade das instituições? Mesmo que negociado posteriormente a condição de pagamentos graduais em condições de facilidade, pensamos que há, de facto, alguma condição do Estado de intervir nesta medida. E é, de facto, o nosso apelo.
O político aproveitou o momento para apelar o trabalho do fundo nas obras feitas em Luanda para que as chuvas não matem sempre.
Hoje aqui mesmo identificamos que aqui esta vala chega a encher e transbordar, o que é inacreditável, quem olha para a altura da vala. E porquê? Porque fizeram uma obra a seguir que está a criar estes problemas. É uma constatação que, se não tivéssemos vindo, não a teríamos feito. Então pensamos que foi um ato simbólico, mas importante, e esperamos que, de facto, não repitamos estas questões nas próximas chuvadas, que é a nossa intenção fundamental.
Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, em FM, com rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. E em FM vai estar também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, amigo ouvinte, é o Saúde em Foco. Estamos atualmente na semana de vacinação no mundo inteiro e a 25 de abril celebra-se o Dia Mundial de Combate à Malária. Hoje o Saúde em Foco vai abordar estes dois temas. Vacinação e malária, isto na sexta-feira com a doutora Nádia Camate. Se quiser participar, pode inscrever-se. Mande o seu número e nome para o WhatsApp, mais um 202-251-9466, ou então pode também inscrever-se nos nossos números locais de Angola, enviando o seu nome e número para os números 932-348-698 ou 993-255-911. Entrada na Namíbia de cidadãos angolanos fugidos à seca e fome deverá ser um dos temas analisados numa reunião de dois dias entre os dois países, iniciada hoje no Lubango. Peritos dos Ministérios do Interior, da República de Angola e da República da Namíbia, estão com efeito a avaliar naquela cidade, na Huila, a cooperação no domínio da ordem e segurança comum. Teodoro Albano.
Angola e Namíbia partilham uma extensa fronteira e é também designada 22ª reunião da Comissão Mista vai abordar outros temas de interesse comum, como a imigração ilegal e o tráfico de drogas. A reunião de peritos das polícias dos dois países antecede o encontro dos departamentos ministeriais do interior, que acontece nesta sexta-feira, do qual se espera a assinatura de vários instrumentos jurídicos nos domínios da segurança interna entre os titulares das pastas de ambos os países. O porta-voz da Comissão Mista Angola-Namíbia, comissário Rui Cardoso, destacou as questões que preocupam as autoridades angolanas.
Da parte da Namíbia, nós vamos esperar que eles exponham as suas preocupações. Da parte de Angola, normalmente são as questões relacionadas com a imigração ilegal, o contrabando de mercadorias, ilegal também, e a questão dos roubos do roubo de gado. As questões de imigração ilegal são normalmente resolvidas. Nós, a nível da imigração ilegal, tirando os namibianos, temos alguns casos muito poucos de zambianos, de malianos e da RBC, mas essencialmente são mesmo a questão da imigração ilegal entre cidadãos dos dois países.
A 22ª reunião da Comissão Mista Angola-Namíbia acontece a pedido das autoridades namibianas e a última teve lugar, igualmente, na cidade de Lubango, em 2018. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página esportiva, vamos começar com os planos para a tal Superliga de Futebol da Europa. Afinal, parece que vai ser um super fracasso. 12 clubes anunciaram a formação da tal Superliga, que iria ter mais outros 3 membros permanentes e 5 convidados, convidados dos grandes. Depois de uma onda de protestos aos mais diversos níveis, desde adeptos, membros do governo, ameaças de expulsão da FIFA e da UEFA, 6 clubes ingleses que estavam na Liga anunciaram que afinal é Superliga, não é para eles, thank you very much, e retiraram-se do projeto. Agora foi a vez do Atlético de Madrid e do Inter de Milão. No caso do Atlético de Madrid, aparentemente, a decisão de não participar foi feita depois dos jogadores dizerem muchas gracias, mas não queremos isso. O Barcelona foi mais diplomático, afirmou que a sua participação esteve sempre dependente dos clubes da Liga Espanhola aprovarem o projeto. O que, claro está, significa que isso nunca iria acontecer. Qual seria o clube da Liga Espanhola interessada numa Superliga da qual não fazem parte? Por outro lado, o presidente do outro clube italiano, o Juventus, disse que é agora óbvio que a Superliga não vai para a frente. É vero, é verdade. Real Madrid e Milão ainda não disseram nada, mas parece que a Superliga morreu super rapidamente. Hoje na Europa, um jogo a tomar em atenção é para o Campeonato Espanhol. Cádiz recebe o Real Madrid, que é 3 pontos do líder, o Atlético Madrid. Não pode pensar noutro resultado que não seja ganhar. Cádiz está em 13º lugar. É uma classificação em que dá para não ser despromovido e mais nada. Portanto, Cádiz está à vontade. Em África, hoje temos a 5ª jornada da fase de grupos da Taça das Confederações. E a 2 jornadas do fim, o Raja Casablanca no grupo D é quem está mais à vontade. Tem 12 pontos, já está praticamente qualificado. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks. Fernando, que raramente tem jogado, ontem jogou, mas apenas 2 minutos. Atlanta Hawks venceu o Orlando Magic 112-96, está em 4º lugar na Conferência Leste, muito bom. O jogo mais renhido de ontem foi aquele entre o Los Angeles Clippers e o Portland Trail Blazers, que os Clippers venceram pela margem mínima 113-112. Clippers estão em 3º lugar na Conferência Oeste. Brooklyn Nets em 2º lugar na Conferência Leste, bateu o Nova Orleans 134-129. New York Knicks 109, Charlotte 97. E Minnesota bateu o Sacramento Kings 134-120. A guerra levada a cabo por rebeldes islâmicos na província moçambicana de Cabo Delgado está a pôr em perigo o projeto de milhares de milhões de dólares de exploração de gás. A companhia Total paralisou os trabalhos, não se sabe se vai regressar. Mas agora há quem diga que isso talvez seja o melhor para Moçambique. Ramos Miguel.
O empresário Asif Osmani, do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, questiona se a paralisação das atividades da petrolífera em Afungi não será uma oportunidade para uma reflexão sobre o projeto bilionário em desenvolvimento naquela península.
Perante esta paragem dos trabalhos da Total e de todas as empresas ligadas ao petróleo e gás, eu acho que é o momento certo para a sociedade moçambicana refletir se vale a pena mesmo continuarmos com os projetos de petróleo e gás. O recurso gás, de facto, é bastante valioso e trazia uma série de promessas para o povo moçambicano. Mas se a consequência de explorarmos esse recurso não é a prosperidade, não é reduzirmos desigualdades económicas e sociais, se não é termos melhor educação, mais saúde, melhor saída, pelo contrário, se a consequência é termos conflitos, guerras, nós como moçambicanos temos que pensar se estaremos preparados como povo para explorar esse recurso. Será que temos as instituições certas? Será que temos as valências e competências certas? Será que temos as lideranças certas?
O Suman diz que tudo isto tem que ser repensado e esclarece que não pretende que a Total se vá embora.
Mas, colocados perante a ameaça deles ir embora, será que isso é necessariamente mau? Há consequências negativas, mas não haverá também consequências positivas? Se nós, como país, formos capazes de negociar com quem quer que venha explorar esse recurso, a maximização do impacto económico sobre o povo moçambicano, sobre os empresários moçambicanos. Se esse impacto não existir, eu não sei se vale a pena explorar o recurso.
E a Total não se vai embora, segundo o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto.
Nós acreditamos que o projeto de gás vai continuar, porque as forças de defesa e segurança estão a fazer tudo para garantir a segurança daquela região e de outras partes do país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão a partir de Washington, D.C. Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, no Chad, a oposição diz que o presidente foi morto num golpe de Estado. Advogados do antigo presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção, desistem de o representar. Presidente russo avisa países estrangeiros de resposta assimétrica e dura contra qualquer provocação. E Procurador-Geral dos Estados Unidos anuncia investigação ao Departamento Policial de Minneapolis, onde morreu George Floyd. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Também pode ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O número de WhatsApp é o mais 1-202-251-9466, mais 1-202-251-9466. Envie uma mensagem com o seu nome e o da cidade onde mora e nós iremos responder e a partir daí está feito o contrato. Passa a receber notícias da Voz da América. Uma vez mais, continuação de ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O filho do presidente Idriss Déby, que morreu ontem no Chad, assumiu hoje o poder como presidente e comandante das Forças Armadas, ao mesmo tempo que forças rebeldes ameaçavam avançar sobre a capital, aprofundando a instabilidade no país, considerado vital para o combate a militantes islâmicos em África. A oposição denunciou a tomada do poder pelos militares, afirmando tratar-se de um golpe de Estado e rejeitando os planos de transição anunciados pela junta. Sindicatos apelaram também a uma greve. Déby, de 68 anos de idade, foi morto em combate com combatentes da Frente para a Alternância e Concórdia, formada por oficiais dissidentes e baseada na Líbia. Os rebeldes disseram estar a entre 200 e 300 quilómetros da capital. Déby encontrava-se no poder desde 1990 e o seu filho, Mahamat Idriss Déby, foi nomeado presidente interino por um conselho de transição dos militares. O conselho emitiu hoje uma carta constitucional, substituindo a atual Constituição e dando-lhe as funções de presidente e nomeando também chefe das Forças Armadas. Um mês antes do início do julgamento por corrupção do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, os seus advogados deixaram de o representar, anunciou a publicação sul-africana News 24. Zuma faz face a 16 acusações de corrupção, branqueamento de capitais e outras, num caso relacionado com um acordo de arma de 2 mil milhões de dólares quando ele era vice-presidente. A companhia de advogados não respondeu a pedidos de esclarecimento. Homens armados atacaram uma universidade privada no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, matando um funcionário e raptando estudantes, disse a polícia. Desconhece-se ainda o número preciso de pessoas raptadas neste ataque. Desde dezembro, bandos de criminosos têm aumentado o número de ataques a escolas e faculdades onde raptam estudantes na esperança de obter pagamento de resgate. Desde dezembro de 2020, cerca de 730 estudantes já foram raptados. O presidente russo, Vladimir Putin, avisou hoje países estrangeiros contra qualquer provocação ou teste à sua força, afirmando que a resposta do seu país será o que disse ser assimétrica, rápida e dura. Putin falava no seu discurso anual sobre o Estado da Nação, tendo afirmado que se tornou agora costume culpar a Rússia por tudo, como se isso fosse um desporto. A Rússia, disse ele, não tinha respondido a atos de hostilidade, mas se alguém interpretar isso como fraqueza, terá uma resposta assimétrica, rápida e dura. A declaração de Putin surge num momento de crescente tensão com vários países europeus e com os Estados Unidos, que expulsaram diplomatas russos, e ainda um aumento de tensão na fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia concentrou dezenas de milhares de soldados. Entretanto, forças policiais russas prenderam hoje centenas de manifestantes que se aglomeravam contra a detenção do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra hospitalizado numa prisão devido a uma greve de fome. Uma organização que monitoriza manifestações e prisões disse que 300 pessoas foram presas em manifestações em diferentes locais e disse que esse número poderá aumentar. Entretanto, peritos da ONU apelaram ao governo russo para deixar Navalny ser evacuado para o estrangeiro para receber tratamento médico, afirmando-se profundamente preocupados com o seu estado de saúde. O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou hoje uma investigação ao Departamento de Polícia da cidade de Minneapolis, um dia depois do antigo agente Derek Chauvin ter sido considerado culpado de assassinar o africano-americano George Floyd. Garland disse que a investigação visa determinar se aquele departamento pratica policiamento de forma inconstitucional ou ilegal ou discriminatória. Esta investigação é separada de uma outra e já iniciada, que visa averiguar se os agentes envolvidos na morte de George Floyd violaram também os seus direitos cívicos. O procurador-geral disse que a maior parte dos agentes da polícia, através do país, fazem o que chamou de um trabalho difícil, honradamente, e, de acordo com a lei, pelo que acredita que os agentes da polícia não querem trabalhar em sistemas que permitem práticas ilegais. Pouco depois de Chauvin ter sido considerado culpado, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris apelaram ao Congresso para aprovar legislação sobre reforma policial. A diretora dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, saudou o veredicto, mas acrescentou que reformas em departamentos policiais continuam a ser insuficientes para pôr termo ao que disse ser a morte de pessoas de descendência africana.
Centenas de trabalhadores do setor de turismo e hotelaria em São Tomé e Príncipe, em regime de layoff por causa da Covid-19, reclamam o pagamento de 7 meses de salário em atraso. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Começamos em Moçambique. Os principais partidos políticos deste país divergem quanto ao tipo de intervenção externa em Cabo Delgado, província alvo de ataques terroristas. O secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva, diz não ser necessária intervenção militar estrangeira para pôr fim aos ataques militares. Reporta, a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
O secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva, diz não ser necessária intervenção militar estrangeira para pôr fim aos ataques terroristas.
Mas já foi dito várias vezes que a solução do problema de terrorismo residisse no apoio em tropas de fora. A Afeganistão gostaria de entrar em um problema de terrorismo, que torna a tropa do americano joga, mas a guerra no Afeganistão não tem. A Índia já estaria em paz. Estão lá tropas francesas, americanas e outras, mas continua a guerra. E nem no nosso país, durante a guerra, nós estamos vida tornada. Tivemos aqui tropas imobiliárias, tivemos aqui tropas estadunidenses. Não foram essas tropas que levaram a guerra. Temos homens capazes, que são liderados por um comandante em chefe capaz.
Já o presidente da RNAM, o Suf Momad, diz que só com o apoio de tropas estrangeiras é que Moçambique poderá eliminar os focos dos ataques terroristas que acontecem no norte da província rica em gás e petróleo.
O Estado moçambicano, o país, não tem capacidade militar. Temos a África do Sul, é uma potência. Temos Zimbábue, temos Botsuana. Por que que não se juntam para que possam aliviar o sofrimento destes nossos irmãos? Eu participei na Guerra Civil. Na Guerra Civil não havia soberania. A soberania tinha desaparecido. Não estavam aqui as forças zimbabuianas, soviéticas e mais outras. Nessa altura, Samora não sabia que havia soberania. O Chissano não sabia que havia soberania. Ou alguma coisa está sendo escondida.
A não clareza de informação sobre a intervenção militar em Cabo Delgado levou ao MDM, a terceira força política do país, a questionar no Parlamento moçambicano, na voz de Fernando Bismarques, os gastos que o governo tem tido com a contratação de mercenários.
O setor de defesa e segurança tem sido considerado nos debates da sociedade civil como um antro da corrupção, um local ou um setor onde há falta de transparência. Então, julgamos ser de vital importância, esta informação do custo da contratação destes mercenários que operam no teatro de guerra em Cabo Delgado. O que nós não pedimos ao governo a estratégia, não pedimos ao governo o número de helicópteros, não pedimos ao governo o tipo de armas usadas.
Para um analista, Egídio Plácido, Moçambique já demonstrou falta de capacidade para fazer face a estes ataques, pelo que deve admitir o apoio militar para o combate ao terrorismo.
A narrativa trazida pelo governo moçambicano de não querer, ou dizer que não quer, forças estrangeiras como tais, apenas quer o apoio em termos de material bélico, é difícil de perceber porque não procede. Todos nós sabemos que as nossas forças de segurança estão mal treinadas, mal equipadas, portanto, não temos preparação específica para combater o terrorismo. E eu acredito que a esta altura o país como tal devia deixar de fichar no seu orgulho e essas questões de soberania que são invocadas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Entretanto, no que parece uma demonstração do criticado desalinhamento de comunicação entre figuras da Frelimo, o partido que está no poder, e governantes, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse hoje que o país está a receber apoio militar de países vizinhos e membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral no combate ao terrorismo naquela província do norte de Moçambique, Cabo Delgado. Ao falar no Parlamento nesta quarta-feira, Rosário não quis ser específico, alegado tratar-se de matérias sensíveis e do Fórum Militar.
Excelências, não se pode perder de vista que alguns desses domínios de apoio, assistência ao combate ao terrorismo, são de caráter militar. Por isso, o tratamento deste tipo de matérias sensíveis é geralmente reservado às forças de segurança. Apelamos para que, na nossa abordagem, seja compreendida, por Vossas Excelências, como uma prudência necessária no tratamento de assuntos de caráter militar. Excelências, reafirmamos que na nossa abordagem de prevenção ao combate ao terrorismo no país, a responsabilidade primária é dos moçambicanos. Conforme referiu a Sua Excelência Filipe Santinhoso, Presidente de Moçambique, na sua declaração à Nação, dia 7 de Abril, que passamos a citar, os que chegarem de fora não virão para nos substituir, virão para nos apoiar. Não se trata de orgulho vazio, trata-se de sentido de soberania. Trata-se de saber de que nenhuma guerra é vencida se não for claro desde o início o que deve ser feito pelo próprio país e o que deve ser feito pelos aliados. Fim da citação.
Era o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário. Os dados apresentados por Carlos Agostinho do Rosário surgem numa altura em que informações de fontes internacionais indicam que o Zimbábue designou um contingente militar para integrar a frente de combate na chamada Frente Operacional Norte, que está sob ameaça constante de grupos terroristas. Sem fazer qualquer confirmação, o primeiro-ministro limitou qualquer possibilidade de questionamentos militares. Recordamos que após uma reunião em Maputo sobre Cabo Delgado, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse a jornalistas em Harare que os ministros de defesa regionais foram ordenados a ressuscitar e capacitar a força militar da SADC, que deve incluir tropas de todos os Estados-membros, incluindo o Zimbábue, de forma imediata para que possam intervir. Os chefes de defesa e segurança têm a responsabilidade de implementar as decisões da dupla troika, disse Emmerson Mnangagwa. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Centenas de trabalhadores do setor de turismo e hotelaria em São Tomé e Príncipe, em regime de lay-off por causa da Covid-19, reclamam o pagamento de 7 meses de salários em atraso. A reivindicação, segundo os trabalhadores, corresponde a 85% do ordenado prometido pelo governo no quadro das medidas para ajudar as empresas a manter os postos de emprego durante a pandemia. O Oscar Medeiros reporta que o Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe diz que o atraso dos pagamentos se deve a problemas informáticos. Oscar.
De acordo com os trabalhadores de várias unidades hoteleiras e restaurantes, há 7 meses que o governo deixou de cumprir o que ficou acordado com as empresas para manter os funcionários em regime de layoff.
Caso eles não querem comprometer-se, então dirija-se à empresa e a empresa vai minimizar cada um e cada um toma seu dinheiro, vai saber da sua vida e ponto final.
Perante o incumprimento da parte prometida pelo governo são-tomense, ou seja, 85% do salário, centenas de trabalhadores estão a viver apenas com cerca de $10 por mês. os restantes 15% do ordenado assumido pelas empresas.
Nós temos demais que batem na porta, nós temos criança que bate a porta por causa de lanche, por causa de uniforme, por causa de bata.
Somos pais da família, precisamos de um pão para dar os nossos filhos.
Da nós vamos passar fome mesmo, é fome mesmo, fome, porque não se admite uma pessoa que fica sem salário.
15% sai 200 dobras, 200 dobras quando entramos em loja, não saímos nem com um plástico de compra.
A quem aqui recebe 200 e tal dobras, o que ele faz com 200 dobras para cuidar de uma família durante um mês?
Face às reivindicações de centenas de trabalhadores de mais de 80 empresas do ramo do turismo e hotelaria, o governo santomense, através do diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Michael Viegas, prometeu que vai começar a regularizar a situação ainda esta semana.
Nós tivemos alguns atrasos, não atrasos financeiros, mas tecnológicos, porque criou-se um sistema informático à pressa para responder ao Covid-19 e ele tem dado alguns problemas em termos técnicos. Portanto, só agora conseguimos resolver esses problemas. Todo o procedimento está em curso. Acredito que até o final, não digo só até o final do dia, para não criar outras expectativas, mas com toda a garantia, até o final da semana, até sexta-feira, todos os pagamentos, a transferência será vistória. O que eu posso dizer é que vão receber com efeito retroativo. A previsão é pagar agora até dezembro. Todos os 6 meses estão em curso, 7 meses estão em curso, vão receber.
Problemas técnicos no Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe deixa centenas de trabalhadores do ramo do turismo e hotelaria em regime de layoff, sem salários, há mais de 7 meses. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, de São Tomé para Angola, João Santa Rita.
O Tribunal Provincial da Comarca de Cabinda absolveu hoje os 3 ativistas detidos em junho de 2020 por crimes de rebelião armada. Em Cabinda está o nosso correspondente José Manuel.
De acordo com a juíza da causa, Maria Isabel, não ficou provado durante o julgamento que Maurício Gima, de 31 anos de idade, André Bonzela, de 29 anos e João Mampuela, de 42 anos, cometeram os crimes de rebelião armada, associação criminosa e ultraje contra o Estado angolano. Para o advogado Arão Bula Tempo, ficou mais uma vez demonstrado, depois da audiência de julgamento, que as pessoas foram ilegalmente detidas e não se conseguiu demonstrar e justificar que os ativistas ultrajaram o Estado angolano, tampouco possuíam armas para se rebelarem contra o Estado angolano.
E para que haja um crime de rebelião, é necessário que todos os elementos da infração sejam reunidos. Mas nenhum crime de que foram acusados reuniu os elementos constitutivos da infração. E assim que o juiz, não havendo qualquer indício de crime, nem tampouco provados em tribunal, manda soltar.
Maurício Gimas, presidente da União dos Cabindas para a Independência, disse
que nós até nos sentimos difamados, caluniados, até um certo ponto, porque não é fácil, não é de bom agrado uma pessoa inocente que simplesmente apresenta os seus pontos de vista, as suas convicções, e essa pessoa está constantemente a ser acusada de ser um terrorista, um malfeitor, etc.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Quinta-feira é o Dia da Terra e o presidente Joe Biden convidou 40 líderes mundiais para uma cimeira virtual sobre as alterações climáticas. Os Estados Unidos encontram-se numa posição precária a nível internacional após a administração Trump ter se retirado do Acordo Climático das Nações Unidas, o Acordo de Paris. Detalhes com Ana Guedes.
No seu primeiro dia no cargo, o presidente Joe Biden pretendia demonstrar que as alterações climáticas estariam no topo da sua agenda. A cimeira do Dia da Terra de Biden pretende mostrar aos líderes mundiais que as coisas mudaram devido ao desprezo da administração de Trump pela questão. David Wasko, perito em política climática.
É uma oportunidade para os Estados Unidos voltarem a entrar em cena e mostrar que estão a levar a sério as mudanças climáticas.
Os desafios estão a aumentar. As consequências das alterações climáticas estão a tornar-se cada vez mais aparentes, com mais incêndios, secas mais profundas e tempestades mais fortes. O Acordo Climático 2015 da ONU em Paris visava pôr um fim ao aquecimento global, mas os especialistas dizem que o objetivo estabelecido em Paris está a derrapar. Rachel Clitus é perita em política climática.
We're at grave risk right now. We're seeing temperatures continuing to climb. We're seeing emissions continuing to climb, going in the opposite direction from where they need to.
Neste momento, corremos graves riscos. Estamos a ver as temperaturas continuar a subir, indo na direção oposta ao que necessitamos. E é por isso que tanto chamam isto uma década de ou vai ou sopas.
And that's why so many are calling this a make or break decade.
As emissões globais têm estado numa trajetória ascendente constante há décadas. As políticas atuais vão continuar a agravar o problema, mas David Wascow diz que as emissões precisam de diminuir quase metade até 2030 para se encontrarem numa trajetória que evite os piores impactos das alterações climáticas.
Se não se começar a virar essa curva agora, a trajetória que se teria de seguir após 2030 seria incrivelmente difícil de alcançar.
Os defensores apelam a Biden para anunciar um corte de 50% das emissões dos Estados Unidos até 2030. A Casa Branca diz que anunciará a sua meta antes da cimeira. Biden vê oportunidades na luta contra as alterações climáticas, como a construção de estações de carregamento de energia solar e eólica e veículos elétricos, trabalhos que não podem ser enviados para o estrangeiro. É um pilar do seu plano de infraestruturas de 2,3 trilhões de dólares.
The American Jobs Plan will lead to a transformational progress.
O plano americano de emprego conduzirá a um progresso transformacional a fim de se enfrentar às alterações climáticas com empregos americanos e a engenhosidade americana.
No effort to tackle climate change with American jobs and American ingenuity.
Mas o Congresso teria de aprovar esse plano e os republicanos opõem-se firmemente, conforme diz o senador John Thune.
It is a massive expansion of the government, financed on the backs of the American taxpayers.
É uma expansão massiva do governo financiado à custa dos contribuintes americanos, com impostos que irão prejudicar a economia e custar-nos empregos.
With taxes that will hurt the economy and cost us jobs.
Não é claro se os Estados Unidos farão os cortes que Biden quer. Isso enfraquece a posição americana a nível global. Joseph Mascut, do Niskanen Center.
Until we can sort out those politics.
Até resolvermos essas políticas, vai ser difícil para nós termos este manto de liderança a nível internacional.
It's going to be tough for us to claim this leadership mantle internationally on the top line numbers.
Entretanto, os olhos estão postos num dos grandes poluidores, incluindo a China, o maior do mundo, e a Índia, uma fonte em ascensão, para anunciar os seus planos climáticos antes de uma conferência da ONU em Glasgow, em novembro.
As autoridades da Espanha temem que uma desaceleração económica mundial provocada pela pandemia da Covid-19 provoque o aumento de imigrantes africanos para a Europa que recorrem ao país como porta de entrada. Álvaro Lugero Andrade.
No ano passado, a Espanha tornou-se no epicentro da crise da migração europeia, depois de mais de 25 mil pessoas terem chegado às Ilhas Canárias em barcos frágeis provenientes da África Ocidental. Centenas morreram durante a perigosa viagem marítima. Muitas delas andam agora pelas ruas de Tenerife, uma das ilhas do arquipélago, e há milhares em campos de emergência. Roberto Mês, Assembleia de Apoio aos Imigrantes de Tenerife.
Infelizmente, tanto dentro como fora dos campos, os migrantes não têm nada para fazer. Estão à espera para ver o que vai acontecer-lhes.
Os governos do Senegal e da Espanha assinaram um memorando de entendimento visando desencorajar a imigração ilegal, que tem aumentado em meio à pandemia do novo coronavírus. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou o Senegal este mês para fortalecer a cooperação e encontrar meios de ajudar Dakar a manter os seus cidadãos no país.
Esta estratégia tem um objetivo prioritário, que é a gestão do fenómeno migratório de forma segura, ordenada e regular. O objetivo é evitar a perda de vidas humanas e também não podemos permitir que os seus direitos humanos fundamentais sejam violados por organizações criminosas.
A Espanha quer realizar voos de repatriação para dissuadir aqueles que pensam em aventurar-se na perigosa viagem marítima. A falta de turistas devido à pandemia e a redução dos rendimentos da pesca causados pela poluição e a sobrepesca estão entre as condições que levam muitos jovens senegaleses a emigrarem para a Europa, como o Dudu Miang, um pescador senegalês que agora vive em Barcelona. Ele viajou até às Ilhas Canárias num barco com 17 pessoas. e responsabiliza os estrangeiros pela exploração da sua terra natal, razão pela qual teve de emigrar.
Sim, há muito barco internacional. Há barco da França, há barco de...
Há navios da França e de outros países também, como chineses. Os chineses chegaram por último, são os últimos a chegar. Os franceses foram antes, há muita gente lá. Eles levam os peixes, todos os peixes, e deixam-nos de mãos vazias. É por isso que a maioria de nós vimos para cá, em busca de uma melhor vida.
Por isso a maioria vem aqui, se vão correndo até aqui para buscar a vida.
A África Ocidental está entre os produtores de farinha de peixe que crescem mais rapidamente em todo o mundo. No entanto, a maioria dessa produção está nas mãos de empresas chinesas como a Golden Lead, que em 2017 foi acusada de despejar resíduos tóxicos no mar ao largo da Gâmbia e contribuir para arruinar a costa do país.
Eles estão lá apenas para aproveitar as poucas vantagens que temos e para as levarem para os seus países.
Expulsos da sua terra natal pela falta de oportunidades, muitos acabam na Espanha a trabalhar nos campos agrícolas ou a vender bolsas de marcas falsas nas praias espanholas, um cenário que o governo de Madrid quer evitar, tendo em vista o alto nível de desemprego após a pandemia. O Senegal e a Espanha acordaram executar um programa integrado por uma série de iniciativas educacionais que permitirá a jovens senegaleses estudarem e se prepararem na Espanha, visando aproveitar as oportunidades de emprego naquele país e contribuir assim para a retoma da economia espanhola, mas sem a migração ilegal.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Página esportiva, vamos começar com os planos para a tal Superliga de Futebol da Europa. Afinal, parece que vai ser um super fracasso. 12 clubes anunciaram a formação da tal Superliga, que iria ter mais outros 3 membros permanentes e 5 convidados dos grandes. Depois de uma onda de protestos aos mais diversos níveis, desde adeptos, membros do governo, ameaças de expulsão da FIFA e da UEFA, 6 clubes ingleses que estavam na Liga anunciaram que afinal Superliga não é para eles, thank you very much, e retiraram-se do projeto. Agora foi a vez do Atlético de Madrid e do Inter de Milão. No caso do Atlético de Madrid, aparentemente, a decisão de não participar foi feita depois dos jogadores dizerem muchas gracias, mas não queremos isso. O Barcelona foi mais diplomático, afirmou que a sua participação esteve sempre dependente dos clubes da Liga Espanhola aprovarem o projeto. O que, claro está, significa que isso nunca iria acontecer. Qual seria o clube da Liga Espanhola interessado numa Superliga da qual não fazem parte? Por outro lado, o presidente do outro clube italiano, o Juventus, disse que é agora óbvio que a Superliga não vai para a frente. É vero, é verdade. Real Madrid e Milão ainda não disseram nada, mas parece que a Superliga morreu super rapidamente. Hoje na Europa, um jogo a tomarem atenção é para o Campeonato Espanhol. Cádiz recebe o Real Madrid, que é 3 pontos do líder, o Atlético Madrid. Não pode pensar noutro resultado que não seja ganhar. Cádiz está em 13º lugar. É uma classificação em que dá para não ser despromovido e mais nada. Portanto, Cádiz está à vontade. Em África, hoje temos a 5ª jornada da fase de grupos da Taça das Confederações. E a 2 jornadas do fim, o Raja Casablanca, no grupo D, é quem está mais à vontade. Tem 12 pontos... já está praticamente qualificado. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks. Fernando, que raramente tem jogado, ontem jogou, mas apenas 2 minutos. Atlanta Hawks venceu o Orlando Magic 112-96, está em 4º lugar na Conferência Leste, muito bom. O jogo mais renhido de ontem foi aquele entre o Los Angeles Clippers e o Portland Trail Blazers, que os Clippers venceram pela margem mínima 113-112. Clippers estão em 3º lugar na Conferência Oeste. Brooklyn Nets, em 2º lugar na Conferência Leste, bateu o Nova Orleans 134-129. New York Knicks 109, Charlotte 97. E Minnesota bateu o Sacramento Kings 134-120.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Títulos em destaque: no Tchad, a oposição diz que o presidente foi morto num golpe de Estado. E na África do Sul, advogados do antigo presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção, desistem de o representar. Estiveram na sua companhia Mariano Bartolomeu na produção e Emêncio Miguel na apresentação. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 21 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar do mundo pode acompanhar-nos através do computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com e estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. Se quiser falar conosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Da atualidade mundial, no Chad, a oposição diz que o presidente foi morto num golpe de Estado. Advogados do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, acusado de corrupção, desistem de o representar. Presidente russo avisa países estrangeiros de resposta simétrica e dura contra qualquer provocação. Procurador-geral dos Estados Unidos anuncia investigação ao Departamento Policial de Minneapolis, onde morreu George Floyd. Quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana. Mais à frente vamos analisar as eleições em Cabo Verde no passado domingo, particularmente a abstenção, que ultrapassou os 40%. Em Moçambique, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reconheceu hoje que países vizinhos e membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral estão a ajudar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Ao intervir no Parlamento, Rosário, no entanto, não deu mais detalhes, apesar de notícias confirmadas da presença de grupos militares privados, ao mesmo tempo que informações não confirmadas oficialmente apontam para a presença de tropas do Zimbábue na chamada Frente Operacional Norte, que está sob ameaça constante de grupos terroristas. Os principais partidos políticos, no entanto, divergem quanto ao tipo de intervenção externa em Cabo Delgado. Desde Maputo, Alfredo Júnior.
O secretário-geral do Partido Frelimo, Roque Silva, disse não ser necessária intervenção militar estrangeira para pôr fim aos ataques terroristas.
Mas já foi dito várias vezes que se a solução do problema de terrorismo residisse no apoio em tropas de fora, a Afeganistão não estaria a enfrentar nenhum problema de terrorismo, só na tropa dos americanos joga, mas a guerra no Afeganistão não tem. E nem no nosso país, durante a guerra no Afeganistão, uma vida terrenal, tivemos aqui tropas de Lobianos, tivemos aqui tropas de Tanzanianos, não foram essas tropas que levaram a guerra. Temos homens capazes, que são liderados por comandantes em chefe capazes.
Já o presidente da RENAM, Ossuf Momat, diz que só com o apoio de tropas estrangeiras é que Moçambique poderá eliminar os focos dos ataques terroristas que acontecem no norte da província rica em gás e petróleo.
O Estado moçambicano, o país, não tem capacidade militar. Temos a África do Sul, é uma potência. Temos Zimbábue, temos Botsuana. Por que que não se juntam para que possam aliviar o sofrimento desses nossos irmãos? Eu participei na guerra civil. Na guerra civil não havia soberania. A soberania tinha desaparecido. Não estavam aqui as forças zimbabuianas, soviéticas. Nessa altura, Samora não sabia que havia soberania. O Chissano não sabia que havia soberania. Ou alguma coisa está sendo escondida.
A não clareza de informação sobre a intervenção militar em Cabo Delgado levou ao MDM, a terceira força política do país, a questionar no Parlamento moçambicano, na voz de Fernando Bismarques, os gastos que o governo tem tido com a contratação de mercenários.
O setor de defesa e segurança tem sido considerado nos debates da sociedade civil como um antro da corrupção, um local ou um setor onde há falta de transparência. Então, julgamos ser de vital importância, digamos, esta informação do custo da contratação destes mercenários que operam no teatro de guerra em Cabo Delgado.
Estas posições são apresentadas numa altura em que a SADC prepara-se para apresentar o tipo de apoio ao país para fazer face à instabilidade naquele ponto de Moçambique. Para o analista Egídio Plácido, Moçambique já demonstrou falta de capacidade para fazer face a estes ataques, pelo que deve admitir o apoio militar para o combate ao terrorismo.
A narrativa trazida pelo governo moçambicano de não querer, ou dizer que não quer, forças estrangeiras como tais, apenas quer o apoio em termos de material bélico, é difícil de perceber porque não procede. Todos nós sabemos que as nossas forças de segurança são mal treinadas, mal equipadas. Portanto, não temos preparação específica para combater o terrorismo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Em São Tomé e Príncipe, centenas de trabalhadores do setor do turismo e hotelaria, em regime de layoff por causa da Covid-19, exigem o pagamento de 7 meses de salários em atraso. A reivindicação, segundo os trabalhadores, corresponde a 85% do salário prometido pelo governo no quadro das medidas para ajudar as empresas a manterem os postos de emprego durante a pandemia. Há quem fala em salários de apenas 10 dólares. Oscar Medeiros.
De acordo com os trabalhadores de várias unidades hoteleiras e restaurantes, há 7 meses que o governo deixou de cumprir o que ficou acordado com as empresas para manter os funcionários em regime de layoff.
Caso eles não querem comprometer-se, então dirija-se à empresa e a empresa vai indemnizar cada um e cada um toma seu dinheiro, vai saber a sua vida e ponto final.
Perante o incumprimento da parte prometida pelo governo são-tomense, ou seja, 85% do salário, centenas de trabalhadores estão a viver apenas com cerca de 10 dólares por mês, os restantes 15% do ordenado assumido pelas empresas.
Nós temos a mãe que bate na porta, nós temos criança que bate a porta por causa de lanche, por causa de uniforme, por causa de bata.
Somos pai da família, precisamos de um pão para dar aos nossos filhos.
Nós estamos a passar fome mesmo, é fome mesmo, fome, porque não se admite uma pessoa que fica sem salário.
Face às reivindicações de centenas de trabalhadores de mais de 80 empresas do ramo do turismo e hotelaria, o governo são-tomense, através do diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Michael Viegas, prometeu que vai começar a regularizar a situação ainda esta semana.
Nós tivemos alguns atrasos, não atrasos financeiros, mas tecnológicos, porque criou-se um sistema informático à pressa para responder ao Covid-19 e ele tem dado alguns problemas em termos técnicos. Portanto, só agora conseguimos resolver esses problemas. Todo o procedimento está em curso. Acredito que até o final, não digo só até o final do dia, para não criar outras expectativas, mas com toda a garantia, até o final da semana, até sexta-feira, todos os pagamentos, a transferência será efetuada. O que eu posso dizer é que vão receber com efeito retroativo. A previsão é pagar agora até dezembro.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana às quartas-feiras na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Cabo Verde foi a votos no passado domingo. O MPD, partido no poder, ganhou as eleições, ficando com 38 dos 72 deputados. O PICV assegurou 30 deputados e o CID aumentou em mais um. O seu número passou para 4, mas não consegue formar um grupo parlamentar na Assembleia Nacional. A abstenção ronda os 42%. Nesta edição da Agenda Africana, falamos com dois analistas para tentar compreender a alta taxa de abstenção no país. O bipartidarismo será uma das causas? Ou o facto de, segundo alguns, o MPD e o PICV, os partidos do poder, terem programas políticos muito semelhantes? A diferença pode radicar apenas nas pessoas.
Aquiles Almada, professor universitário, analista político, e Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, são meus convidados nesta edição da Agenda Africana. E comecei por falar com Aquiles Almada, a quem perguntei quais são as razões desta abstenção.
A meu ver, trata-se sobretudo de um certo descrédito relativamente à política e aos políticos, não é? Quando as pessoas participam, votam, e depois veem que o seu voto não faz diferença no seu dia-a-dia, na sua vida cotidiana, as pessoas, enfim, desacreditam e acham que não vale a pena estar a participar do processo político quando tal não faz nenhuma diferença nas suas vidas. Uhum. E isso impõe alguma reflexão por parte quer dos políticos, mas também da própria sociedade civil, não é? E nesse sentido, creio eu que os políticos devem estar atentos a essa questão, porque mais do que eventualmente até o próprio descrédito dos políticos é o próprio sistema democrático que está em causa.
Até que ponto o sistema democrático pode estar em causa, por exemplo, por cada vez ter-se menos pessoas a participarem e cada vez essa vontade popular resumir-se aos militantes mais ativos dos diferentes partidos, particularmente dos do arco do poder?
O nosso sistema político é um sistema representativo, não é? E estriba a sua legitimidade no voto popular. Quando esse voto ou a participação popular é reduzida, quer dizer também que a legitimidade de quem governa tende a diminuir ou a diluir-se, não é? E nesse caso pode colocar um problema até de governabilidade do sistema. Quando a legitimidade que os governantes possuem é reduzida, quer dizer que está em causa a sua capacidade de intervir e tomar decisões. E isso afeta a governação do país e põe em causa, digamos, a própria subsistência do sistema político como um todo.
Os dois partidos do arco do poder quase não se diferenciam. E isso pode ser também um motivo que leva as pessoas a não irem às urnas, porque com propostas semelhantes, as pessoas podem dizer, pronto, ou A ou B ou A, para mim dá a mesma coisa. Será este um problema grave que os partidos políticos também podem estar a enfrentar?
Sim, mas veja que essa convergência de soluções políticas é algo que não é apenas e característico de Cabo Verde, é algo que transcende Cabo Verde e decorre muitas vezes do próprio processo de globalização. Por outro lado, também porque o leque de soluções possíveis para os vários problemas do país não são tão largos quanto isso, não é? As soluções técnicas muitas vezes tendem a restringir-se a um leque reduzido de possíveis soluções. Daí que também os partidos políticos muitas vezes vêm-se restringidos nas possíveis soluções que podem apresentar à população. De todo modo, eu creio que a diferenciação dos políticos não se restringe a questões programáticas ou a soluções, não é? Há outras questões que também são importantes, como a credibilidade dos políticos, não é? A própria metodologia de resolver os problemas é uma abordagem que tende a centrar mais nas pessoas ou que tende a apostar mais em soluções tecnocráticas. Por isso, são diferenciadores que o eleitor, quando vai tomar partido pela solução A ou B ou C, leva em consideração.
O bipartidarismo, claramente evidente em Cabo Verde, esse bipartidarismo que em determinados momentos indica alguma estabilidade, pode não ser tão estável no sentido de também não haver a mudança de status quo, já que são os mesmos partidos que ganham as eleições sempre e quase sempre com as mesmas margens.
Sim, o partidarismo tem a vantagem de ser um fator de estabilidade política. Todavia, quando esse bipartidarismo é um partidarismo, digamos, monolítico, que não evolui, tende a obrigar os vários quadrantes políticos a cingirem-se, digamos, a dois grandes grupos, obrigando a que muitas vezes ocorram cisões nos partidos, que já aconteceu várias vezes em Cabo Verde, não é? Porque esses dois grupos são de tal forma funilares que não conseguem absorver outras correntes políticas. Isso, no longo prazo, pode levar a uma fratura do próprio sistema político, que não é capaz de absorver outras correntes, outras sensibilidades políticas. Daí que é uma questão que deve ser considerada. Além disso, o partidarismo também tende a reduzir a oferta política disponível para os eleitores, não é? ou seja, tende a restringir o número de soluções possíveis. Dessa forma, também empobrece o nosso sistema político. Daí que há que balançar entre a estabilidade do sistema político, não é? Mas também a necessidade de haver uma maior diversidade em termos ideológicos, em termos etários, em termos de género, com vista a equilibrar o próprio sistema político.
A democracia cabo-verdiana respira-se bem com este último ciclo ou tem algumas preocupações?
Eu creio que temos uma democracia funcional, que, digamos, cumpre os requisitos básicos, certo? Todavia, isso não quer dizer que não temos caminho a percorrer no sentido da aprimoração e da qualificação da nossa democracia, não é? Isso acontece com democracias já muito mais maduras e avançadas que a nossa, e necessariamente também teria que ocorrer com a democracia cabo-verdiana. Daí que, nos próximos anos, creio eu, que há a necessidade de um conjunto de reformas políticas, não é? Que deverão estar orientadas, sobretudo, para a qualificação da democracia cabo-verdiana. Nesse momento, creio que há alguma preocupação por parte da sociedade relativamente a questões como a justiça, não é? Que implica necessariamente reformas e implica, a meu ver, um consenso alargado entre os partidos do arco da governação, porque muitas dessas medidas implicam alterações eventualmente até na própria Constituição. Mas qualquer intervenção política do governo ou em comunhão com a oposição, naturalmente, se não abarcar os operadores do sistema judiciário e judicial e os profissionais do fórum, necessariamente irá levantar anticorpos e porventura, irá dar origem a alguma conflitualidade social e política. Daí a necessidade de haver reformas, mas reformas que devem abarcar um amplo consenso entre os vários setores e quadrantes da sociedade cabo-verdiana, por forma a que seja capaz de qualificar e melhorar o desempenho do nosso sistema democrático.
Era Aquiles Almada, professor universitário e analista político. Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, também acompanhou de perto as eleições de Cabo Verde. E aqui abordamos a alta taxa de abstenção e outros fatores que podem estar na origem do que alguns falam da reforma do sistema democrático cabo-verdiano. Que leitura faz dessa elevada abstenção da Varela?
Primeiro temos que ter em conta que nos faltam estudos para avaliar o porquê dessa abstenção e muito dessa responsabilidade cabe à academia e às próprias instituições políticas para tentar entender o porquê. Porque só fazendo o diagnóstico é que nós podemos apresentar uma solução. Mas mesmo sem estudos, pode-se inferir que a grande massa dos que se abstêm são jovens. E jovens que muitas vezes se sentem marginalizados das instituições que nos governam. E pode-se apontar também que os partidos políticos precisam agir agora mesmo para melhor entender essa relação entre essa diversidade da juventude e a sua representação. E nesse momento, por exemplo, no Parlamento. E nós podemos também dizer que se a abstenção fosse um partido político, teria ganho algumas eleições por cá. Então é algo que nós precisamos dar muita atenção. E nós não estamos a falar só numa abstenção. Porque só na abstenção dessa eleição ou das eleições, nós precisamos também ter em conta que qual é o grau de envolvimento dessa juventude, dessa massa que se abstém nas eleições? Qual é o seu grau de envolvimento nos outros modos tradicionais de participação institucional, como, por exemplo, em protestos, em petição pública? E isso também se reflete nas próprias eleições, não é um caso isolado. Por exemplo, nós nunca tivemos um referendo em Cabo Verde. No dia que tivermos um referendo, podemos analisar se a taxa de abstenção é parecida com a das eleições. Ou quando se trata de questões sensíveis que oferecem uma clara e distinta separação dos partidos políticos, se a participação das pessoas será diferente na hora de votar num referendo. É diferente de votar para um partido e votar para uma questão sensível.
Entretanto, nesta análise que está a tentar fazer, sei que não temos dados, há analistas, observadores que falam na semelhança dos partidos do arco do poder. Depois de 30 anos de democracia,
Há dois partidos que dominam o poder. Há quem diz que os que são praticamente iguais e as diferenças radicam nas pessoas. Tanto ganhando o A ou ganhando o B, a situação mantém. Será que esse é um argumento que pode estar a afastar pessoas dessa participação?
Sim, nós precisamos entender que em Cabo Verde temos uma espécie de bipartidarismo imperfeito, em que os votos se concentram em dois grandes partidos. Eles têm a capacidade de formar maiorias absolutas ou até já tivemos uma maioria qualificada. E há uma espécie de eleitorado flutuante que vai repartir os votos entre os outros partidos, principalmente para o CID. Mas devemos notar que o bipartidarismo não é um problema em si para a democracia, mas talvez seja para as eleições, não para a democracia, mas para as eleições. Porque, como disseste, quando as pessoas não conseguem distinguir bem as prioridades fundamentais que diferem esses partidos e não estão nessa bolha do clubismo partidário, há um certo afastamento. Mas o bipartidarismo, esse que nós temos cá, não é um mal em si, desde que o resultado, o conteúdo da legislação e o efeito que ela produz no mundo real venha a ter um impacto diferenciado. Não é necessariamente o bipartidarismo como um problema. E nós, em Cabo Verde, temos pouco espaço para muitos partidos políticos, porque as nossas prioridades fundamentais são escassas. Se tivermos vários partidos políticos lutando pelas mesmas prioridades, será uma espécie de bipartidarismo, mas de logotipos diferentes. Talvez com o surgimento de novos valores, abra-se janelas para que surjam novos partidos políticos. E vejo um espaço para um partido dos verdes, com questões do clima, vejo também para a reforma da imigração, principalmente com a extensão social dos jovens, dos filhos dos imigrantes, que irão concorrer para os melhores empregos em pé de igualdade com os nativos, mas futuramente irá emergir um partido que terá essa bandeira dessa reforma da imigração. E nesse momento temos essa presença entre esses dois partidos, pode também refletir nas pessoas se afastarem e entenderem que votar um, ganhar um ou ganhar outro, os problemas são os mesmos, a forma de chegar ao resultado pode diferenciar um pouco, mas essas pessoas podem entender que vai dar um mesmo ou um ou outro no governo.
Que caminhos para o maior envolvimento, a maior participação das pessoas, para que as decisões não fiquem entregues às mãos apenas dos militantes mais próximos dos partidos do poder, tanto o MPD, atualmente no poder, o PSV na oposição?
Sim, nós temos, por exemplo, nas legislativas, só é permitido que se apresentem partidos políticos. Uma das soluções teria que ser duas revoluções. Uma primeira seria que houvesse listas uninominais, onde uma pessoa pudesse, mesmo que mantivesse os círculos eleitorais, mas que houvesse listas uninominais, o eleitor pudesse escolher um a um quem se identifica melhor e votar nessa pessoa. Sim. E a segunda revolução é abrir espaço para movimentos de populares ou grupos de apresentarem candidaturas, porque o que nos levam a pensar é que quando os partidos políticos estão a concorrer diretamente para o governo e apresentam uma pessoa como tendo a concorrer para primeiro-ministro, quando não é verdade, estão a concorrer para deputados e só a partir da Assembleia apresentar o primeiro-ministro para ser nomeado pelo presidente da República. Então, há espaço para grupos apresentarem em círculos eleitorais e, dessa forma, nós conseguirmos ter outras vozes dentro do Parlamento para outras questões que não estão dentro da agenda dos partidos.
Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, e Aquiles Almada, analista político e professor universitário, foram os convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos a alta taxa de abstenção nas eleições do domingo passado em Cabo Verde. Foi assim,
mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O filho do presidente Idriss Déby, que morreu ontem no Tchad, assumiu hoje o poder como presidente e comandante das Forças Armadas, ao mesmo tempo que forças rebeldes ameaçavam avançar sobre a capital, aprofundando a instabilidade no país, considerado vital para o combate a militantes islâmicos em África. A oposição denunciou a tomada do poder pelos militares, afirmando tratar-se de um golpe de Estado e rejeitando os planos de transição anunciados pela junta. Sindicatos apelaram também a uma greve. Um mês antes do início do julgamento por corrupção do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, os seus advogados deixaram de o representar, anunciou a publicação sul-africana News 24. Zuma faz face a 16 acusações de corrupção, branqueamento de capitais e outras, num caso relacionado com um acordo de arma de 2 mil milhões de dólares quando ele era vice-presidente. A companhia de advogados não respondeu a pedidos de esclarecimento. Homens armados atacaram uma universidade privada no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, matando um funcionário e raptando estudantes, disse a polícia. Desconhece-se ainda o número preciso de pessoas raptadas neste ataque. Desde dezembro, bandos de criminosos têm aumentado o número de ataques a escolas e faculdades onde raptam estudantes na esperança de obter pagamento de resgate. Desde dezembro de 2020, cerca de 730 estudantes já foram raptados.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No final do passado mês de março, o secretário do Estado, Antony Blinken, anunciou que o governo dos Estados Unidos alocou 300 milhões de dólares em assistência à resposta rápida aos surtos de ébola na República Democrática do Congo e na República da Guiné-Conakry. O financiamento também ajudará a fortalecer o trabalho de prevenção nos países vizinhos de alto risco, como a Costa do Marfim, Libéria, Mali, Ruanda, Senegal, Serra Leoa e Uganda. O ébola é uma febre hemorrágica e foi identificado pela primeira vez em 1976, onde é hoje a República Democrática do Congo, ao longo do rio Ébola. Entre 1976 e 2012, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, foram identificados 24 surtos da doença na África subsaariana, resultando em cerca de 2.400 casos, que terminaram em 1.590 mortes. Depois, surgiu o maior surto jamais conhecido na África Ocidental, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2016, que resultou em 28.646 pessoas infectadas, das quais 11.323 morreram. Surtos menores seguiram-se em 2017 e 2018. Um segundo grande surto ocorreu no leste da República Democrática do Congo, de 2018 a 2020. Foi o segundo maior na história mundial, o pior da República Democrática do Congo e o primeiro numa zona onde há um conflito ativo. O ébola é transmitido através do contacto direto com fluidos corporais de animais ou humanos infectados. A infecção pode ocorrer quando se tocam os corpos de pessoas que morreram da doença durante o enterro, por exemplo, e ao se lavarem os corpos dos mortos. A Organização Mundial da Saúde diz que a prevenção e o envolvimento da comunidade são essenciais para salvar vidas e controlar os surtos. Para prevenir grandes surtos de ébola, a vigilância é necessária para detectar e responder de forma rápida e eficaz a novos casos nas áreas afetadas e arredores. Os 30 milhões de dólares em assistência do governo dos Estados Unidos visam apoiar o rastreio de contactos, bem como testes de laboratórios e diagnósticos. Destinam-se também a centros de tratamento, bem como reforço da prevenção e controle de infecções nas principais unidades de saúde. Doenças infecciosas como o ébola não respeitam as fronteiras nacionais e podem espalhar-se rapidamente, colocando em risco a saúde, a segurança e a prosperidade de todos os países. O governo dos Estados Unidos tem orgulho em contribuir para uma resposta eficaz contra essa doença terrível e para a segurança da saúde global de forma mais ampla. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.